As operações de swap cambial do Banco Central têm segurado a alta do dólar. Até o dia 22 de junho, o saldo dos contratos estava em 245 bilhões de reais. No final de abril, este valor era de 82,9 bilhões de reais, subindo rapidamente desde então. Sobre este assunto, converso agora aqui no primeiro item com o analista da Instituição Fiscal Independente e consultor do Senado, Josué Pellegrini. Boa tarde, Josué.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Bom, Josué, para a gente começar a falar desse assunto, primeiro explicando o que é o swap cambial.
Perfeito, Jefferson. Primeiro eu vou dizer o que ele não é, né, Jefferson? Uhum. Esses 245 bilhões que você se referiu, né, saldo de junho, ele não corresponde ao empréstimo que o Banco Central está fazendo junto a ninguém. Tá? Esse é o caso, por exemplo, das operações compromissadas, que é um outro assunto bem interessante relacionado ao Banco Central, que poderá ser discutido em uma outra ocasião.
Uhum.
As operações cambiais de swap, né, elas representam uma troca que o Banco Central faz com o setor privado, né, com as empresas e o sistema financeiro. Que troca é essa? O setor privado, as empresas e as instituições financeiras pagam juros para o Banco Central e o Banco Central paga para as empresas a variação do preço do dólar, né, a variação cambial. Mais um cupomzinho, mais um juros. Né?
Uhum.
É lógico que eles acertam apenas a diferença entre a taxa de juros e a desvalorização cambial. Né? Então, por exemplo, se o câmbio desvalorizou 5%, o dólar subiu 5% e os juros eram de 3%, o Banco Central terá que pagar esses 2% de diferença ao setor privado, às empresas e às instituições financeiras.
Sim.
Se os juros ficar 5% e o câmbio subir 3%, o dólar subir 3%, é o contrário. São empresas que têm que pagar esses 2% para o Banco Central. E isso é feito diariamente, esse ajuste, né? Em cima do quê? Em cima desses 245 bilhões, né? O cálculo lá dos 2%, 1%, é feito em cima desses 245 bilhões.
Uhum.
Tá? Então não representa uma dívida, né? É só um acerto por diferenças, né? Entre taxa de juros e devolução cambial no período do contrato.
Uhum. Quando a gente ouve que o Banco Central vai agir para segurar a alta do dólar, ele está usando esse mecanismo, é isso aí que é o swap cambial, é isso?
Exatamente. Uhum. Ele tem outras opções, né? Ele, por exemplo, poderia... o Banco Central ele tem muitas reservas, né, em posse dele, né? Tem cerca de 380 bilhões de dólares de reservas. Ele poderia até vender essas reservas no mercado para tentar segurar o preço do dólar. Mas ele vem optando por utilizar essas operações de swap, que acabam funcionando de forma similar, né, à venda de dólares no mercado. Na medida que o Banco Central aceita fazer essas operações junto ao mercado, o mercado se tranquiliza, né? Ele para de ficar procurando dólar e pressionando o preço do dólar. Por quê? Porque com esses contratos ele está protegido da variação do dólar, que por sua vez é assumida pelo Banco Central, né?
Uhum.
Pode ocorrer o contrário também, né? A gente fica só pensando que o Banco Central vai perder porque o dólar vai desvalorizar mais do que os juros, né? Mas pode ocorrer o contrário também, né? Ainda mais que o dólar já subiu bastante, né? Pode ocorrer de o dólar valorizar, né? Desculpe, o real valorizar, o preço do dólar cair, e aí vai ocorrer o contrário, as empresas que têm que pagar para o Banco Central.
Uhum. E esse dinheiro para fazer essa compensação, ele vem da onde?
O dinheiro é o custo, né, das operações de swap cambial, né? Ela pode gerar tanto ganhos quanto perdas, né? Se o câmbio realmente sobe demais, né, ocorre perdas, né? E isso é pago pelo próprio Banco Central, né?
Sim.
É um custo, vamos chamar assim, um custo fiscal aí, né, que é assumido pelo governo.
Mas ainda assim o Banco Central considera isso menos danoso do que usar dinheiro das reservas internacionais, por exemplo?
Sim. Ele considera importante, né, porque o dólar... A gente acabou de ver os efeitos que o preço do diesel pode ter sobre a economia, né? Tem um impacto bastante significativo, né? O preço do dólar, talvez ele seja, tenha até um impacto até, talvez até mais relevante ainda sobre a economia. É que é menos perceptível, né? Ele ocorre de forma mais indireta, né? Então, há uma preocupação muito grande em que o preço do dólar seja um preço correto, né? Não é questão de controlar, né? Não é o caso. Se o câmbio tem que desvalorizar, por exemplo, por questões internacionais, né, fatores internacionais, o dólar está valorizando em relação a todas as outras moedas emergentes, é normal que ele desvalorize aqui no Brasil também. Né? Mas o que não pode é ter uma desvalorização descontrolada, né, que parece que não tem relação com os fundamentos da economia. Nesse caso, o Banco Central atua, né, para evitar flutuações excessivas ou desvalorizações que não tem explicação no que está acontecendo na economia.
Certo.
Justamente para amortizar o efeito que o câmbio pode ter sobre toda a economia, né? Em termos de aumento de inflação, um possível, numa situação mais grave, aumento da necessidade de ter que aumentar os juros e afetar a produção e o emprego. Né? Então, em vista de todas essas possíveis consequências desse preço fundamental da economia, é que o Banco Central ele procura atuar para evitar, vamos dizer assim, evitar excessos, né?
Sim,
que pode estar havendo no mercado.
Você colocou vários pontos positivos aí dessa atuação do Banco Central, mas o que ela pode trazer de negativo também?
O negativo é o custo que pode ter, né? O Banco Central tenha que pagar esses ajustes, o que ocorre quando, num período de vigência dos contratos de swap, o dólar varia acima da taxa de juros. Né? Agora, a gente tem que considerar também que, como eu falei inicialmente, né, o Banco Central ele tem reservas em dólar. Né?
Essas são as chamadas reservas internacionais,
Isso, são as reservas internacionais. Está lá no ativo do Banco Central. Né? Quando ocorre a desvalorização cambial, de fato, o Banco Central perde com as operações de swap, né? Mas ele mesmo está protegido, né? Por quê? Porque ele tem reservas internacionais no seu ativo. Então, quando ocorre desvalorização cambial, quando aumenta o preço do dólar, vai aumentar também o valor em real das reservas internacionais.
Sim.
É como se o Banco Central estivesse ganhando também, né?
Grosso modo, uma poupança, digamos assim.
Exatamente, é uma proteção, né? Ele, o Banco Central, ele está protegido das operações de swap cambial.
Sim.
Né? Por quê? Porque se tem desvalorização e ele perde na operação de swap, ele ao mesmo tempo ganha porque ele tem reservas internacionais.
Certo.
Da mesma forma como todos nós. Se nós temos dólares, se o preço do dólar sobe, a gente ganhou. Né? O Banco Central é a mesma coisa, ele tem 380 bilhões de dólares lá. Então, quando tem desvalorização cambial, ele ganha. Né? O cuidado que precisa ter apenas é que as operações de swap não subam demais, né? Em relação ao tamanho das reservas. Né? A gente pode converter esses 240 bilhões em dólar, né? E ver quanto que ele é em relação às reservas. Atualmente, está em cerca de 17%, né? Esses 245 bilhões total de operações de swap.
Existe um percentual de segurança aí?
Desculpe?
Existe um percentual de segurança nisso aí?
É um percentual de segurança, sim. Porque significa esse 17%, né? O total das operações de swap convertido para dólar em comparação em relação às reservas, significa que elas estão ainda muito abaixo comparativamente às reservas. Então, o Banco Central tem uma proteção bastante significativa aí, caso ocorra desvalorização cambial, porque ele perde no numerador, mas ganha no denominador. E ganha muito mais do que perde, porque o denominador é muito maior que o numerador, né?
Exato.
Então, enquanto essas operações estiverem sendo feitas com parcimônias, né? Não há um risco, né?
E para finalizar, Josué, como é que essas operações todas, elas chegam lá para o cidadão comum? Como é que isso afeta?
Então,
se é que tem algum efeito no final?
Não, tem um efeito bastante importante, né, essa atuação de não, novamente, não de tabelar ou controlar o preço do dólar, mas evitar que haja flutuações excessivas e descolamento excessivo em relação ao preço que se justifica pelo desempenho da economia. Ao fazer, ao ter essa atuação, de permitir com que a taxa de câmbio evolua de forma tranquila, né, se evita que haja uma série de efeitos importantes sobre a economia e sobre o cidadão. Por exemplo, se o câmbio ele desvaloriza demais, o preço das importações sobe muito, né? E as empresas elas usam produtos importados. Quando o câmbio desvaloriza, elas têm que despender mais reais para importar o que ela importava antes.
Certo.
Ela vai ter esse problema de aumento de custo, ela vai requerer repassar esse custo para os preços, né? Eventualmente pode gerar mais inflação, e o Banco Central no futuro teria que aumentar o juro para controlar a inflação,
uhum.
Que poderia afetar a produção da economia, né? Então, um mercado de câmbio que funciona, que está funcionando bem, tranquilo, ele é algo realmente importante, é algo a se zelar, né?
Uhum.
No caso aí, pelo Banco Central, que é o responsável pela política cambial, né? Ele evita que haja uma transmissão de todo esse problema cambial para o restante da economia. Por isso ele tem algo bastante relevante para a população de forma geral, né? Não é uma questão restrita ao mercado financeiro,
certo,
ou a alguns poucos investidores, especuladores, né?
Josué Pellegrini, obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Item.
Eu que agradeço aí.
Até a próxima.
Até a próxima.
Obrigado, Josué Pellegrini, analista da Instituição Fiscal Independente, consultor do Senado, falando sobre swap cambial, explicando do que se trata o swap cambial, que são operações do Banco Central que têm tentado segurar a alta do dólar no Brasil.